Olá, eu sou a Adriellen Alves e eu converso agora com Ricardo Ogando, astrônomo do Observatório Nacional, localizado lá no Rio de Janeiro, e é uma conversa, um papo astronômico. Seja bem-vindo, Ricardo.
Obrigado, Adriele. Sempre um prazer, espalhar a palavra da astronomia Brasil afora.
Ricardo, é um prazer imenso nosso aqui conversar com você, especialmente sobre este assunto que para mim é tão caro, tão querido, né, que é a astronomia. E vamos falar hoje sobre esse evento astronômico, né, esse tão aguardado evento astronômico. Eu queria então que você explicasse um pouquinho sobre esse sábado, o que que vai acontecer, o que que é esse eclipse anular do Sol.
Bom, o eclipse solar, né, que a gente conhece, é simplesmente quando a Lua entra na frente do Sol, né? A gente tem essa configuração que sempre vai ocorrer na Lua nova, quando a gente tem Terra, Lua e Sol, né? E ela acontece de um jeito especial, né? De modo que a Lua projeta uma sombra na Terra, e à medida que a Lua vai se movendo, né, e a Terra vai se movendo, essa sombra vai andando na superfície da Terra. Agora, dependendo da configuração da órbita, né, da Terra e da Lua, a Lua vai estar um pouco mais afastada ou um pouco mais perto da Terra, né? Imagina que você colocou a mão na frente do seu rosto, né? Se a mão está bem perto do rosto, né, cobre bastante a sua visão. Se você se afasta, cobre menos, né, a sua visão. Então, isso acontece com a Lua também. A Lua, às vezes, ela está um pouco mais longe na sua órbita, então ela tapa um pouquinho menos o Sol. E aí você tem esse anel de fogo, que se chama, né? É um efeito belíssimo, em que você consegue ver um pouquinho do Sol em torno da Lua, né? O que se é chamado de eclipse solar total, né? A Lua está um pouquinho mais próxima e tapa totalmente o Sol. Mas nesse sábado, 14 de outubro, ele vai se anular, então a Lua está um pouquinho mais distante. E você vê um anelzinho de fogo em torno da Lua. E aí, dependendo, né, do momento exato, né, você vê um pouquinho mais de Sol de um lado do anel, e parece até um anel de diamante, vamos dizer assim, né?
Que ótimo. E dessa vez a gente pode falar que o Brasil se deu bem, porque teve eclipse solar o ano passado, por exemplo, em 2022, que a gente não conseguiu ter essa visão tão privilegiada. Dessa vez o Brasil se deu bem, posso falar isso?
Dessa vez o Brasil se deu bem, em especial a parte norte e nordeste do país, né? O Brasil é esse país gigante de dimensões continentais, então você ter um eclipse que cubra, né, do Oiapoque ao Chuí, como se diz, é bem complicado. O eclipse, ele é um fenômeno relativamente raro, né? Ele ocorre uma vez por ano. Mas essa sombra que a gente conversou, né, essa sombra que a Lua projeta na Terra, ela vai ocupar uma região muito restrita, né, da superfície da Terra, né, e vai fazer diferentes caminhos, dependendo dessa configuração da órbita Terra, Lua e Sol. Então, mesmo que tenha eclipse todo ano, e mais raramente ainda você pode ter eclipse até 5 vezes ao ano, só que da última vez que isso aconteceu foi em 1935, tá? Só
Uau.
por curiosidade. E
Sim.
a próxima vai ser em 2206. Então, acho que ninguém vai estar aqui para testemunhar isso.
Ai, serão cinco eclipses solares, é isso mesmo?
Cinco, imagina a festa, né? Cinco eclipses solares num ano. Mas, em geral,
Sim.
você vai ter um, dois. Só que a região é muito restrita, né? Então, foi o que você falou. Alguns anos atrás, teve um mega evento no Chile, né, para observar o eclipse solar.
Isso.
Agora a gente vai ter a nossa oportunidade, né?
Sim.
Mas mais na região norte. Esse eclipse, a sombra da Lua, vai passar pelos Estados Unidos, México, América Central, Colômbia e Brasil, tá?
Sim.
Só para dar um exemplo de algumas cidades, né, que a gente deve ter gente do Observatório Nacional transmitindo esse eclipse, por exemplo, Canaã dos Carajás, no sul do Pará, né? Tem Floriano, no Piauí, Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, onde eu vou estar com o Marcelo Domingues, do Clube de Astronomia de Brasília. Aí, vocês, já bastante bem conhecidos de vocês, né?
Sim, conhecido.
E também, terminando, né, esse show, no extremo leste do Brasil, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, João Pessoa também, Cabo Branco, né? Dependendo das condições climáticas, vão conseguir também enxergar o eclipse.
Que legal. Então, assim, espalhando astrônomos, e eu queria até que você falasse um pouquinho também sobre essa parceria com outras entidades, com astrônomos amadores, para fazer essa observação desse eclipse, que é relativamente raro. Queria que você explicasse, então, um pouquinho dessa expedição. Como é que vai acontecer?
O eclipse per se, né, a totalidade dele, mesmo nessa anularidade, dura alguns minutinhos. Mas graças à presença em vários pontos ao longo da sombra, né, a gente vai conseguir estender a duração, né, a gente vai conseguir testemunhar a duração do eclipse por várias horas. E por isso que é importante espalhar, né, astrônomos ao longo dessa linha que a gente consegue prever de onde a sombra da Lua vai passar na Terra. E isso é uma continuação de um projeto que cresceu muito durante a pandemia no Observatório Nacional, que é o Céu em Sua Casa, que é um projeto que une astrônomos profissionais e amadores em diferentes regiões do país, né, para maximizar a chance de observar o céu. Porque a astronomia, infelizmente, é essa ciência, quando a gente está aqui na Terra, muito afetada pelo clima, né?
Sim.
Então, se chove num canto, outro canto está aberto, vai salvar. A gente teve um evento de um eclipse lunar, né, em que o Brasil inteiro estava fechado e um astrônomo em Araruama conseguiu observar e transmitir. Foi um baita sucesso. Dessa vez, como a sombra da Lua durante o eclipse solar é uma região bem restrita, a gente está organizando essas missões, né? A gente está saindo, eu estou saindo daqui, vou para o Nordeste, vou lá para Carnaúba dos Dantas, né, no Rio Grande do Norte. A gente está fazendo uma parceria com a prefeitura, vai para um lugar bem bacana lá para tentar observar. E vários astrônomos também estão organizando localmente, né, em parceria com universidades, prefeituras e suas respectivas secretarias de educação, para testemunhar esse fenômeno, né. Eles passaram por um mini treinamento, a gente tem feito simulações, para todo mundo estar padronizado nos seus instrumentos, para fazer a transmissão, né, e a gente ter um verdadeiro show de várias horas acompanhando o eclipse, de oeste a leste do Brasil.
Você falou aí de Carnaúba dos Dantas, no interior do Rio Grande do Norte. Lá é um local que tem um sítio arqueológico, né? Eu vi também que tem um monte lá que chama Monte do Galo, onde tem peregrinação. Eu queria, assim, dá para você já sentir como é que está a expectativa da população que mora nessa cidade para poder, enfim, receber vocês que vão para poder observar o eclipse?
Ah, esse é um fenômeno raro, né? Belíssimo, incrível, e que se conecta muito, né, com a população, né? Todos os lugares que a gente contactou, teve uma grande recepção, né? E esse lugar que mencionou, a Carnaúba dos Dantas, tem o sítio arqueológico de Xique-Xique, né, que tem pinturas rupestres. E no dia seguinte ao eclipse, vai se comemorar as festividades da Santa da Capela, que está no alto desse Morro do Galo, onde a gente vai observar, né? Então vai ter uma confluência de eventos, né? Várias coisas acontecendo, e acho que o pessoal vai se encantar ainda mais com esse movimento todo.
E a astronomia tem essa especificidade, né? Porque, assim, é sobre o astro que está lá no céu todos os dias, né? E fala, é claro, sobre ciência, mas fala também sobre a nossa vivência aqui na Terra, fala sobre as nossas reflexões, né? Você entende, assim, também, sendo um cientista, Ricardo?
Ah, sim, é claro que tem uma beleza intrínseca, né, nesse fenômeno, né? A gente tem uma matemática, claro, né, existem ciclos, e entender isso era fundamental, especialmente quando a gente fala dos primeiros humanos, né, que viam esse fenômeno, né? Você tem nas tradições Tupi-Guarani, imaginava que a onça estava comendo o sol ou tentando comer a lua, né? As pessoas tentavam entender o que estava acontecendo e isso se conectava de uma maneira bastante especial, né? Claro, a gente foi avançando a ciência, avançando o entendimento matemático, conseguindo prever quando ia acontecer o eclipse, de modo a não se desesperar, né? Achar que era uma raiva de algum deus, né? Ou a raiva de alguma entidade, enfim. E mais o encantamento, né, de um fenômeno cósmico, né? Se você quiser expressar assim, né? É maravilhoso, é incrível. Nunca deixa de encantar a gente, mesmo os profissionais que ficam vivendo isso no dia a dia.
Ricardo, e assim, eu fico muito fascinada com essa mobilização do planeta, né? Especialmente as áreas onde será possível visualizar com mais privilégio, vamos usar assim essa expressão, mas de uma forma geral para os astrônomos do planeta inteiro, a partir da captação e dos estudos que vão sendo feitos ao longo, né, dessa faixa por onde vai ser possível visualizar o eclipse, mas aí me remonta lá aquela expedição que veio para o Brasil para observar também um eclipse em 1919, em Sobral, né? Enfim, isso mudou, revolucionou de uma forma muito significativa a astronomia e tudo que a gente sabe até agora, né? Então, por que é tão importante esse tipo de estudo científico?
O eclipse, né, a gente falou que esse momento em que a Lua tampa o Sol, né, faz uma parte muito importante da história do Observatório Nacional. Né? Como você falou, lá em 1909, em Sobral, no Ceará, né, se organizou uma expedição para observar o céu durante um eclipse solar, que foi fundamental para comprovar a teoria da relatividade geral do Albert Einstein. Isso, né? Isso aconteceu porque, ao você tapar o Sol, fica tudo escuro, né? E essa é também uma parte importante do fenômeno, né? Fica tudo escuro, os bichos começam a sair da toca, achando que é de noite, né? Uhum. A temperatura cai bruscamente, mas do ponto de vista da astronomia, é bastante interessante porque você vê as estrelas no céu. E ao ver as estrelas no céu, você consegue medir a posição delas quando elas estão passando perto do Sol, né? Uma coisa que você nunca conseguiria ver no dia a dia, né? O Sol ofusca tudo, né? Brilha bastante, ofusca todas as estrelas. Uhum. Então você consegue ver as estrelas naquela região do céu, só que a luz dela passando perto do Sol. Isso remete a um efeito lá da relatividade geral do Einstein, né, que é a deformação do espaço-tempo. Então, essa luz, ao passar perto do Sol, ela sofre um desvio e você mede a posição da estrela em um outro lugar. Se você volta 6 meses depois para o mesmo lugar e mede a posição das estrelas, dessa vez à noite, né, porque 6 meses depois o Sol já não vai estar naquela região do céu, você vai estar de noite e vai medir a posição das estrelas normalmente. Você vai medir a posição e vai comparar com a posição que você mediu durante o eclipse solar e você vai ver que houve um desvio. E esse desvio foi exatamente o previsto pela teoria da relatividade geral do Albert Einstein. Então, isso foi a grande observação, né? Teve uma equipe que veio até o Brasil, o Observatório Nacional ajudou a organizar essa expedição até Sobral, né? Foram 2 missões, uma para uma ilha no norte da África, e a outra aqui para Sobral, no uhum. Ceará. E aí isso foi o que deu, a gente gosta de brincar, né? Deu fama para o Albert Einstein. Ele depois, em 1925, veio visitar o Observatório Nacional. Sim. Tem uma foto dele, famosa, lá no Observatório Nacional, que o pessoal sempre gosta de reproduzir. Uhum. E então, o eclipse, além de tudo esse encantamento, né, tem essa importância na história da ciência como uma validação da teoria da relatividade geral do Albert Einstein.
E o Brasil também se deu bem nessa, né?
Se deu bem nessa. Você falou do envolvimento, Adriele, das pessoas, né? Tem uma estatística interessante. Essa área do anel de fogo, né, que a sombra vai projetar na Terra, uhum. né, deve alcançar ser menos de 0,5% da população mundial. Olha. Cerca de 33 milhões de pessoas. Tá? Uhum. É claro que tem gente que vai viajar, não é uma quantidade de pessoas não muito expressiva, vai viajar até essa sombra, né? Uhum. E quem está fora da sombra, claro, é parcial, e um monte de gente vai conseguir enxergar isso daí, né? Mas essa sombrinha mesmo, bem pequenininha, né, uhum. vai afetar 0,5%. Então, por isso que eu tenho esse sentimento de raridade também, né? Como a gente falou, é uma sombra muito pequena que afeta uma fração pequena da população mundial.
Sim. A gente tem um tempo estimado de duração desse fenômeno?
A gente tem, sim. É sempre esse fenômeno per se, né, é sempre da ordem de alguns minutos. São uns 4 minutos, tá? Uhum. Na região mais norte, dependendo da onde você estiver, vai oscilar, vai ser sempre em torno de 4 minutos, um pouco menos, um pouco mais.
Eu queria suas considerações bem sérias sobre a questão da observação para o público em geral.
Essa é uma tecla que a gente tem batido com bastante força, que é a observação com segurança. Né? A gente sempre escuta falar de métodos alternativos aí. Não, não, por favor, não. Nunca olhe diretamente para o sol e nunca olhe sem nenhum filtro especial. Especial feito por astrônomos, né? Tem uma alternativa popular que você encontra em lojas de material de construção, que é o famoso filtro de soldador número 14. É importante esse número, uhum, né, porque ele vai dar um nível de escurecimento, né, do filtro. Tá? Então tem que ser o filtro 14. E mesmo esse filtro, você tem que observar por, no máximo, 20, 30 segundos e depois descansar a vista. Tá? O método mais seguro e democrático para você observar é através da projeção. O que é isso? Né? A luz passa através de um orifício, né, de algum tipo de projetor, e aí você vê a imagem projetada num anteparo, no chão. No último eclipse que eu testemunhei, que foi parcial, o sol estava bastante alto, e foi muito legal ver a luz do sol atravessando a copa das árvores, né? Uhum. E os furinhos entre as folhas das árvores, o próprio furinho dessas, entre as folhas, né, gerava uma projeção no chão. Né?
Sim.
E então você via um monte, uma miríade de mini eclipsezinhos projetados no chão, e foi um negócio muito, muito legal. Esse eclipse, quando chegar na região nordeste, né, que tem uma cobertura de nuvens menor, então tem uma chance maior de ser observado, uhum, ele já vai ter uma altura relativamente baixa. Vai estar quase se pondo, uhum, né, a hora que ele estiver ocorrendo. E então, então você vai ter que dar o seu jeito para fazer esse tipo de projeção. Né? O Observatório Nacional, e o site é bastante fácil de você guardar, uhum, é www.on.br, né? É o Observatório, sim, Nacional, on.br, então www.on.br, tem uma página lá especial, dando dicas, falando da nossa live, né? Esses astrônomos que estão distribuídos ao longo da sombra do eclipse vão estar transmitindo para uma live no YouTube ao longo de horas, né? Uhum. E lá também tem dicas de como observar com segurança, né? Nunca olhe para o sol, né? Nunca use filtros improvisados, e que você vai conseguir testemunhar um evento belíssimo.
Quais são os riscos, Ricardo, de olhar diretamente para o sol?
Bom, o risco é, bom, no mínimo, machucar a vista, né? Uhum. E principalmente permanentemente, causando eventualmente cegueira, né, se a pessoa não tomar conta. Exemplos de acidentes muito drásticos, né? Pessoas usando luneta para observar, né?
Uhum.
E aí esquece, distrai ou cai um filtro e bota o olho na luneta. O efeito, sim, tem até vídeos virais na internet mostrando que o efeito é terrível, né? Imagina, sim, você ter uma lente, né, focando a luz do sol, né? É como o efeito da lupa que você usa assim, para queimar papel, por exemplo, né?
Sim.
Então pode ser muito perigoso. Então é bom evitar, a não ser que você tenha um astrônomo profissional, né, ou um astrônomo gabaritado acompanhando, não usar nenhum tipo de instrumento, não precisa. Uhum. Sempre buscar usar filtros especiais para observação do sol, né, que nem sempre estão disponíveis. Então a alternativa é usar brevemente o filtro de soldador número 14, ou o jeito mais interessante é a projeção, né, através de um furinho e um anteparo.
Ótimo, isso é muito importante, com segurança. Eu lembro também que, assim, embora essa região norte e nordeste, né, vai ser possível fazer essa observação de uma forma mais nítida, vamos colocar assim, o Brasil inteiro está mobilizado, os clubes de astronomia estão se organizando para no sábado receber os visitantes, as universidades também, os observatórios. Então, quer dizer, se possível, se na sua cidade for possível, procure esses locais, porque além de segurança, é todo um evento, reúne todo mundo que está, né, na expectativa de presenciar, de ser testemunha de um eclipse anular do Sol. Eu vou só lembrar, então, o site do Observatório Nacional. Lá eles vão começar uma transmissão no canal do YouTube a partir das 11h30 da manhã e vão até o fim da tarde. É www.on, de Observatório Nacional, www.astrologia.com.br. Ricardo, eu adorei conversar com você. Eu quero voltar a falar novamente depois para você me contar tudo. Tudo como foi, qual foi a mobilização, suas impressões sobre esse evento em especial.
Com certeza, com certeza. A gente vai trazer aí muita informação e faltou destacar uma coisa, né? A gente vai estar transmitindo para a NASA, né?
Sim.
Como a gente está aqui no Brasil, que vai ser um lugar especial, né, para observação, uhum. A gente vai transmitir para a NASA, então vai ser uma experiência bastante interessante fazer essa maratona de eclipse. Vai começar às 11h30 da manhã, a live, então tenho certeza que a gente vai ter uma experiência muito incrível e vai trazer muitas informações interessantes depois do eclipse.
Tá ótimo. Eu sou a Adriellen Alves e eu conversei aqui com Ricardo Ogando, astrônomo do Observatório Nacional. Muito obrigada, Ricardo. Até a próxima.
Obrigado, Adriellen. Abração, até a próxima. Tchau, tchau.